Ronaldo, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Tudo bem, tudo certo.
Que bom que você está aqui para contar um pouquinho mais para a gente. É uma novidade, né, Ronaldo?
Sim. Esse sistema que a gente está utilizando há alguns anos, né? Muitas pessoas ainda não conhecem ou nunca ouviram falar, né? Mas é uma ferramenta que se tornou extremamente importante para o nosso trabalho e mudou até a forma como nós, servidores do Samai, executamos nosso serviço hoje em dia.
Uhum.
Então, é interessante contar para as pessoas, né? Para elas descobrirem que a tecnologia também está associada a esse trabalho que a gente executa lá.
Aliás, é a tecnologia que é uma... A gente, entre aspas, está chamando de tecnologia verde, né? Que não que ela necessariamente no ato de fazer ela seja verde, mas ela serve a uma causa mais ecológica, mais sustentável, que tem a ver com essa questão de não desperdiçar. A gente sabe que não é só nos canos, né? Que é lá onde vai atuar esse controle do desperdício. Tem também quando a gente abre a torneira. Então, são duas pontas. A gente vai falar da ponta lá de dentro, aquela que a gente não enxerga. Tem realmente problema com vazamentos de água, com encanamento que precisaria, quem sabe, ser atualizado? Como é que é essa parte mais técnica, né, do abastecimento de água em Caxias do Sul?
Sim, a gente sabe, né, que nós temos uma cidade com várias redes de distribuição de água que tem até uma idade avançada, né? Mas a gente sabe também das dificuldades, apesar de todo o trabalho que o Samai está fazendo para a troca dessas redes, né? Então, dentro dessa questão, a nossa ideia era desenvolver um software, ou ter um software que nos desse o máximo de informações possíveis da nossa rede de distribuição de água tratada, além da parte por trás, antes do tratamento, desde a reservação das barragens e bombeamento, para que a gente soubesse em tempo real como essa água está sendo distribuída para a cidade. Para saber se aquela rede, que é velha, sim, se ela está fazendo o trabalho dela de forma correta ou daqui a pouco ela está quebrada, com vazamento. Porque uma coisa é uma rede que não funciona, outra coisa é uma rede velha. Então, às vezes, a gente tem redes com idade bem avançada, mas que executa o trabalho da melhor forma possível, digamos assim.
Qual é o perfil de Caxias do Sul hoje, quando a gente pensa em abastecimento de água? É uma rede que é velha, mas que funciona, ou é uma rede que tem problemas, ou é as duas coisas juntas?
Eu acho que as duas... Acho não. São as duas coisas juntas, né? A gente tem, em bairros mais antigos, redes mais antigas que precisam ser trocadas, outras que executam o trabalho da forma, vamos dizer assim, correta, mas também como a gente teve uma expansão, e principalmente nos últimos anos, de novos bairros, a gente já está com redes de material melhor, de qualidade melhor, então nós temos um pouco de tudo.
Ronaldo, a gente fica curioso porque, por exemplo, Caxias tem vários, digamos assim, estações de tratamento que abastecem áreas da cidade, né? 65%, não sei se esse número ainda é correto, mas em torno de 65% é do sistema faxinal. Então, se um dos bairros que integram o sistema faxinal tiver com problema, teria que desligar a rede toda para consertar aquele problema e o resto tudo fica sem água. Essa é a lógica?
Não é bem essa lógica,
explica,
né? Porque
por
a gente tem um trabalho de setorização em que a gente consegue separar vários setores, não só um bairro, mas vários setores da cidade. Então, muitas vezes, até por esse sistema que a gente utiliza, a gente detecta que em determinado ponto da cidade as pressões não estão dentro da normalidade, ou o consumo de água está muito acima do padrão para aquele dia, para aquele horário, para aquela temperatura.
Poderá ter um vazamento,
Exatamente, logo a gente vê que aquilo está fora da normalidade e pode indicar um vazamento. Então, a gente consegue separar essa área da cidade, as equipes do Samai, especialistas em procura de vazamentos, detectam, acham o local exato e realizam os consertos. Então, muitas vezes a gente consegue isolar uma área muito pequena e de uma quadra, de uma rua ou parte muito menor de um bairro, e os demais setores e bairros da cidade nem percebem isso. Essa é uma das vantagens do sistema, que muitas vezes, antes da população perceber que está com problema de falta d'água, o sistema já nos informou isso e a gente já conseguiu deslocar as equipes para executar o serviço.
Ronaldo, uma outra dúvida, né? Por exemplo, você falou de coisas que são responsabilidade do ente que faz o abastecimento, no caso aqui o Samai, que ainda é público, em alguns lugares é privado. Mas pensando em onde, até onde chega a responsabilidade deste ente que olha, tem partes que podem ter vazamento ou problemas de um segmento para frente que não é mais responsabilidade do ente público e sim do cidadão. Poderá que este cidadão que não atenta a um vazamento impacte na questão da rede, da rua, do sistema todo?
Em determinadas situações, isso pode acontecer, sim. Um vazamento interno, um grande consumo de um prédio, um edifício, uma fábrica, pode impactar no sistema de abastecimento daquela região do entorno. Mas o SAMAI sempre trabalha junto com a população para tentar minimizar isso. Porque nós, e ninguém quer que um ente privado, um consumidor privado, tenha um vazamento dentro de casa ou tenha um vazamento na entrada da sua instalação, do seu prédio, né? Porque isso é desperdício de água, é desperdício de recursos naturais, né? Coisa que a gente tanto preza.
Claro. Em 2011, aconteceu a implantação desse sistema do qual a gente está falando, que controla, né? Um software que controla o desperdício. De 2011 até agora, eu queria que você contasse um pouquinho quem elaborou, se o próprio SAMAI elaborou, se terceirizou, se contratou, e como ele funciona na prática, e se foi necessário também, Ronaldo, nessa linha do tempo de 2011 até agora, fazer ajustes.
Sim. Na verdade, o sistema começou de forma embrionária ali pelo ano de 2007 e 2008 com um projeto piloto bem pequeno. Ele tinha uma outra finalidade, mas a partir do avanço dele a gente percebeu que nós conseguíamos trazer mais informações para outros sistemas e para outras análises. Então, a partir desse projeto embrionário, a gente começou a ampliar a forma ou a quantidade de dados que a gente tem no nosso sistema. Então, eram estações de bombeamento, centros de reservação, reservatórios dos bairros, vazão em determinadas adutoras que alimentam o bairro X e o bairro Y, e trazer todas essas informações, porque a gente percebeu que quanto mais informação, mais a gente consegue atuar de forma rápida e precisa nos problemas do abastecimento. Isso gerou um benefício para o nosso trabalho e também a gente investiu, a partir daquele projeto embrionário, né, em qualificação de pessoas, em desenvolvimento de software, mas tudo de forma internamente.
Então foi dentro do SAMAI que nasceu essa ideia.
Isso. A gente usa uma ferramenta de software específica e todas as informações que a gente quer trazer são todas desenvolvidas dentro do SAMAI. Então a gente tem as equipes que desenvolvem os projetos, a equipe que instala os equipamentos, a equipe que desenvolve o software, as telas, os sistemas remotos, a comunicação, e também toda a equipe que fica por trás acompanhando, olhando, gerando gráficos e relatórios e dando suporte para equipes que estão nas ruas trabalhando.
Em 2011, então, ele deixa de ser embrionário, passa ou piloto e passa realmente a ser um projeto usado. De lá para cá, teve ajustes? Foi necessário? Como é que tem sido isso?
Sim, na verdade, a gente fala que não é um evento, né? Ele é um processo. Então, ele nunca acaba. A gente está sempre incluindo coisas novas, sempre ajustando coisas antigas.
Dá um exemplo, por exemplo, para a gente entender o que é necessário ir ajustando, ou o que foi já necessário ir ajustando.
Então, por exemplo, a gente tinha regiões que a gente não tinha todos os dados necessários para fazer uma análise correta de como estava o abastecimento lá. Então, a partir disso, a gente detectou. Não, temos que instalar um sensor de pressão no ponto mais alto do bairro para detectar se a água está chegando com qualidade lá. Ou colocar um outro sistema de medição de vazão para ter a medição do consumo de determinada região específica. Em termos de ampliação, por exemplo, a gente está encerrando agora, nesses dias, toda a cobertura da área do distrito de Santa Lúcia do Piaí. Então, a gente está tendo em tempo real, né, os dados dos poços, da vazão desses poços, do nível do reservatório e de quanta água a população de lá está consumindo. Isso em tempo real. Então, muitas vezes o que acontecia é que a gente recebia a reclamação da população que estava com baixa pressão ou não tinha água e daí se deslocava para atender. Hoje não. Hoje, antes de chegar o problema na população, a gente já consegue detectar que, opa, estamos com um problema no bombeamento, a rede provavelmente deve ter quebrado, e deslocar as equipes para executar o serviço o mais rápido possível e evitar que a população sinta isso na torneira da sua casa.
Ronaldo, a gente sabe que tem coisas que a população já percebe, a gente, por exemplo, aqui no rádio tem demandas, né? A área que mais falta água, a área que isso, a área que aquilo. Mas olhando de dentro para fora agora, ao invés de ser o contrário, né? De dentro para fora, do SAMAI para fora, quais são os bairros com maior dificuldade, por exemplo, ou consumo exagerado que tem que melhorar, ou regiões, estou falando aqui de regiões, né? Ou que realmente tem mais problema de vazamento e precisou de uma estratégia, quem sabe, de uma troca de rede?
Sim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uns anos para trás, que nós tínhamos um problema muito sério no bairro Fátima, principalmente na parte alta do bairro Fátima. O bombeamento não dava conta, chegava num sábado de muito calor, a gente não conseguia abastecer adequadamente, e a gente sabia que nós tínhamos equipamentos e nós tínhamos água para distribuir. Então, qual era o problema? As equipes foram para a rua fazer um tipo uma mineração mesmo para verificar como é que estava o estado das redes. E acharam vários problemas de rede cachada, rede quebrada, ligações irregulares, ramais quebrados, e fizeram um pente fino grande mesmo na região para melhorar o sistema de abastecimento. De lá para cá a gente não teve mais problemas graves ou corriqueiros ou constantes de abastecimento, de falta de água, de pressão baixa naquela região. Então, tudo isso também trazido a partir dos dados do supervisório. A gente via que o sistema estava colocando água na região, mas não conseguia abastecer. Por quê? As equipes foram para a rua, dentro daquelas regiões que o sistema apontou, e conseguiram melhorar a situação daquela região.
Na prática, como é feito, por exemplo, esse monitoramento? Eu sei que existe um sistema, é um software, né?
Isso.
Então ele faz leitura, mas para ele poder fazer as leituras, ele tem que ter sensores instalados de quanto em quanto... digamos assim, trechos, eles estão instalados. Há necessidade, quem sabe, de ampliar essa instalação de sensores? Como é que está isso?
Sim. A gente sempre está... Por isso que eu falei que é um processo. Nós estamos sempre ampliando e colocando cada vez mais equipamentos e sensoriamentos na nossa rede para ter cada vez mais informações. Então, hoje a gente tem quase toda a área urbana da cidade monitorada, monitorando agora, começando no interior, né, no caso Santa Lúcia do Piauí, e Fazenda Souza também está entrando. Então a gente está sempre ampliando. Nesses locais a gente tem diversos tipos de sensores que eles vão nos dar condições específicas. Então, no caso de um bombeamento, a gente consegue verificar qual a velocidade da bomba, qual a corrente, quanto aquela bomba está consumindo, para saber se ela está trabalhando dentro do padrão de consumo. Um medidor de vazão também junto do bombeamento, ou uma área do bairro que vai dizer quanto aquelas tantas quadras que estão ligadas naquela rede estão consumindo, para traçar um perfil de consumo e a partir daí avaliar também se o consumo neste momento está dentro ou fora dos padrões. Sensores de pressão também junto a bombeamentos, a pontos específicos do bairro. A gente também monitora níveis dos reservatórios com sensores de nível dentro dos reservatórios para saber se tem água acumulada, se o reservatório secou, se o reservatório está com pouca água, o consumo está grande ou está fora do padrão. Então, todos esses dados chegam para nós nesse sistema, principalmente via internet, né, via modem de comunicação, por celular mesmo. A gente recebe esses dados e o pessoal que está lá olhando o sistema e acompanhando, sempre em função dos dados históricos, consegue determinar que esse consumo está legal, essa bomba está trabalhando certo, opa, essa região está consumindo demais, está fora do padrão. Vamos deslocar uma equipe para lá para procurar alguma coisa.
Daria para a gente dizer assim, te ouvindo falar, que esse sistema é quase que um SAMU da água.
seria uma análise nessa ideia, porque o sistema veio para a gente ter a real noção do que está acontecendo em tempo real
e agir em tempo real,
tempo real, que foi o que eu falei antes. Muitas vezes a gente só sabia do problema quando a população já sentia abrindo a torneira e não tinha água em casa. Hoje não, hoje a gente consegue achar os problemas antes da população sentir a falta da água.
Claro, a gente falou muito agora de como o sistema foi implantado, como ele foi gestado, como ele funciona e como ele está atuando. Ok, ponto. Daqui para frente a gente pode começar a avançar, né, Ronaldo? Por exemplo, eu sei que quando um sensor é instalado, uma quantidade de dados que já estão sendo utilizados tem uma utilidade, mas uma gama enorme de outros dados que possivelmente chegam, que vocês ainda não estão utilizando, mas que possivelmente o técnico já começa a perceber. A gente pode, quem sabe, fazer uma campanha de conscientização, de uso consciente naquela região, porque a gente percebe que é uma região que não tem problema, que não está vazando, mas que estão consumindo mais. Esse tipo de dados já começou a aparecer? Vocês já começam a pensar em outras estratégias de utilização desses dados?
Sim, sim. Até uma das principais ideias do sistema supervisório dentro da SAMAI é que, assim, dados têm que ser utilizados por todos os setores, por todo mundo dentro do SAMAI. Então, a gente vê o pessoal do comercial utilizando esses dados e verificando que o consumo está muito alto numa região e daí para poder desenvolver ações desse tipo. A parte do pessoal que trabalha com recursos hídricos, verificando que talvez esteja se tirando muita água de um determinado manancial e daí trabalhando em ações para recuperar aquela área ou para analisar o porquê que o consumo está tão alto. Então a gente tem muitos dados que são utilizados diariamente neste momento e outros são para estudos mais longos e mais complexos. Então a ideia é justamente essa: trazer a maior quantidade de dados possíveis e disponibilizar para para todos os setores estarem executando seus trabalhos.
Bom, e agora a pergunta derradeira, né, Ronaldo? Antes de começar a entrevista, ele me dizia, olha, eu sou técnico, coisa e tal, eu entendo mais da parte técnica, e talvez menos de quanto isso repercuta, né, essa utilização nas questões de sustentabilidade de ecologia, mas elas estão costuradas. Eu quero te perguntar, como alguém que não é da área, por exemplo, do meio ambiente, né, tem um trabalho mais técnico, percebe a importância que esse tipo de controle, esse tipo de uso mais racional tem, o impacto que tem, realmente em que a gente não tenha problemas com água no futuro. A gente sabe que a água é um bem finito.
Sim.
A gente sabe, mas a gente continua se comportando como se não soubesse. Não é verdade?
Claro, claro.
O que, que tu achas que esse teu trabalho, por exemplo, pode contribuir com essa outra área que não é a tua, por exemplo?
Pois é, uma pergunta interessante e justamente a gente para pensar como o nosso trabalho influencia tão diretamente nessa questão. Porque o que eu falo é que os benefícios ambientais que o sistema supervisório traz foi quase com benefício indireto. A gente atirou numa coisa, acertou em outra. Então, por exemplo, no Samaré a gente tem uma divisão de recursos hídricos que trabalha de forma muito focada nessa questão de manutenção dos nossos recursos hídricos para garantir que a gente tenha água o maior tempo possível, digamos, mas lembrando que é um recurso finito. O fato de a gente usar esses dados para controlar e evitar vazamentos, agir de forma mais rápida, é a água que a gente está deixando de colocar fora. É água tratada, que é uma água cara, se a gente parar para pensar, que estava sendo desperdiçada e ninguém via e ninguém sabia, e ia se tratando, ia se empurrando, porque a gente tinha água para disponibilizar. Então, com esse sistema, a gente viu que, além de toda a questão de melhoria do serviço prestado à população, a gente está reduzindo a quantidade de água que nós desperdiçávamos, vamos dizer assim.
Não há dúvida, eu acho assim que tem muitas coisas assim, fazendo uma possível avaliação de como as coisas deverão evoluir, a gente muito possivelmente deverá ter também um relatório em que acessa as pessoas comuns pela internet, de um feedback de que tipo de água a gente tem, quantidade de minerais, quantidade de coisas que a gente está consumindo na água que é tratada. Isso só é um caminho que a gente com certeza vai chegar lá, né, Rogério?
Sim.
Essa parte de TI está ajudando muito a gente saber de verdade, talvez, informações diárias, né, de como é que tá. É o caminho.
Com certeza.
É o que tu acha também.
Sim, sim.
Não há dúvida. Ronaldo, quero agradecer muito a tua presença aqui, viu? E te desejar sucesso nesse trabalho tão bacana.
Tá certo, muito obrigado, eu que agradeço.